Boa noite a todos. Hoje é com grande prazer que recebo o engenheiro Luís Pato. Vou tentar fazer uma pequena apresentação. Primeiro, muito, muito boa noite. Já estávamos aqui a conversar aqui um
Boa noite a
bocadinho.
todos.
Começando pelo princípio, o engenheiro Luís Pato é pai, marido, produtor, também júri de concursos internacionais, formado em química e muito mais. Muitos de vocês já o conhecem bem, conhecem também os vinhos, mas vamos descobrir aqui um bocadinho mais. Obrigado por ter aceito o convite. Eu começo aqui sempre com uma pergunta que vai lá atrás. O que é que queria ser quando fosse grande? Já quando era criança, o seu pai tinha um negócio, obviamente, mas quando somos crianças não olhamos se calhar para o que se faz em casa, quer ser bombeiro, quer ser polícia, médico.
Não, é interessante porque quando eu era miúdo não me lembrava bem o que é que queria ser, não é? Não tinha nada definido. Tinha mais um lado para as ciências, para o social, para as sociais, não é? Depois fui influenciado por um professor em Estarreja, quando estudei em Estarreja, que era meu professor de Física e Química, que era um engenheiro químico do técnico, imagina, pá, que dava aulas também, e que era engenheiro na celulose de Cacia, que me puxou um pouco para a engenharia química. Depois isso fez com que eu gostasse, deu-me um livro até de química nuclear, imagina, para uma coisa assim daquelas bravas, pá. E depois o problema que eu tive foi com o meu pai, porque o meu pai queria que eu fosse agrónomo, e a minha mãe queria que eu fosse médico. Só que antigamente havia aquela coisa de dispensar da aptidão à universidade, no sétimo ano, e eu dispensei tudo menos a agronomia e a medicina, porque a nuclear só tinha 13 e eu precisava de 14, que era ciências da natureza. Todas as outras tive mais de 16. Mas pronto, é a vida, pá. Foi o destino, provavelmente, mas eu não tinha um pensamento muito alinhado. Não era querer ser agricultor, seguir o meu pai, eu ainda por cima era filho único. Era o que foi, não é? Depois, quando o meu pai morre, é que eu sinto-me na obrigação, por ser filho único, de tomar conta do negócio. Ainda por cima, a minha mulher também era filha única, e começámos a tratar do que era nosso, não é? Tratar do que era nosso e a tentar desenvolver uma visão diferente do que era tradicional. Nós, já nessa época, tentámos ser um pouco inovadores, ser
Só
diferentes.
uma pergunta, só antes, que é as coisas que normalmente não se fala. Ainda chegou a trabalhar como engenheiro químico entre o período de se
Não, eu
formar
trabalhei
e
um pouquinho
começar a
com um
trabalhar.
engenheiro químico. Não, nunca trabalhei em termos daquilo que eu aprendi no técnico, pá, que era piping, e era destilação de petróleo, tecnologia da indústria do papel, pá. Isso não trabalhei nada. Trabalhei em cerâmica, tinha alguma coisinha ligada, mas não, que eu não tinha estudado nada propriamente ligado a isso. Trabalhei porque a minha mulher era sócia de uma cerâmica, num produto que estava em fim de ciclo, que eram tubos de grés, de saneamento, estava a ser substituído pelo plástico, e entretanto não correu bem, e eu comecei primeiro a dar aulas, pá, e depois a aventurar-me no mundo do vinho, pá, e sobretudo a aventurar-me a vender vinho lá fora.
Primeiro vinho que faz em 1980, não é?
Foi aquilo que eu vendi ao teu pai, pá. Aquele também é o teu pai. Teu pai foi o primeiro cliente que eu tive de vinhos cá em Portugal, pá. É verdade. Foi exatamente. Teu pai é a tua mãe.
Já lá vai
Oh, gentil e gentil, como se chamava, não é? Na
Já lá
vossa
vai.
casa, no campo pequeno, pá. Opa, fui lá muitas vezes.
E como é que foi fazer esse vinho? E depois eu tenho aqui uma provocação, mas antes disso, como é que foi fazer esse primeiro vinho, vindo de outra atividade? Foi aprender com o seu pai? Foi olhar para o que se fazia, apesar de tudo, apesar de estar noutra atividade, tinha a vivência toda a vida até ali, não é?
Nessa altura ainda estava na cerâmica, não é? Quando fiz o 80 ainda estava na cerâmica, só deixei em 84. E nessa altura fui seguir o que era uso. Imagina que na época, aliás, usava não as técnicas da minha sogra, mas as técnicas que eram comuns na região, que eu ainda certifiquei o primeiro vinho com uma coisa que pode ser estranho para muita gente de hoje, pá, mas que era muito comum na época e durante a Grande Guerra, porque não havia ácido tartárico, então havia uma coisa chamada gesso enológico. O gesso enológico é o sulfato de cálcio libertava o ácido sulfúrico quando precipitava o tartarato de cálcio. Portanto, era uma forma indireta de acidificar com ácido sulfúrico sem usar o ácido sulfúrico. Mas era aquilo que havia durante a guerra, porque os parceiros que faziam ácido tartárico estavam em guerra, a Alemanha e a Itália. E até estavam do mesmo lado. Mas eu lembro-me, pá, porque havia uma coisa fantástica nessa altura aqui na minha sogra, porque esse vinho foi feito aqui na minha sogra. Uhum. Eram vinhos feitos em lagares, ela tinha lagares. O meu pai já tinha cubas argelinas, cubas du Cellier, mas a minha sogra tinha lagares. E havia uns velhotes, pá, nessa época, pá, que eram os que faziam a pisa. A pisa, não a pé, não é, nós não estamos no Douro, aqui não se fazia pisa a pé, não era tradicional fazer pisa a pé, era tradicional fazer pisa com umas massas de madeira para incorporar a massa em fermentação dentro do líquido em fermentação. E eu ponho um pozinho branco por cima e vem uma cor cada vez mais carregada, mais tinta, sim, porque os taninos são indicadores, como dizem os químicos, pá. Não, foi aí que eu comecei a entender um pouco da química do vinho, digamos, não? Claro, nunca mais usei gesso, mas isso, porque agora já não, sei que não é preciso. Na altura, olha, fazia como era uso, e seguia regras tradicionais, não?
Como é que o Gerardo Espata é conhecido por inovar? Quando começou a fazer, como está aqui a dizer, fez o que se fazia, fez o que havia, o que estava, com o que estava disponível. Quando é que começou a pensar que, ok, tenho que experimentar, vou experimentar isto, vou experimentar aquilo, vou fazer? O que é que foi? Foi a formação? Foi a curiosidade? Foi...
Rodrigo, todos nós, pá... todos nós gostamos de fazer diferente e somos o reflexo da nossa geração. E eu era uma geração diferente do meu pai. Além de ter uma formação diferente, não, meu pai era um agricultor, eu já tinha alguma formação de base que pudesse entender aquilo que se passava no vinho, que é muito importante, mas havia uma coisa muito mais importante de tudo isso, ou tão importante como tudo isso, que era... Eu estava numa região chamada Bairrada. Eu estava numa região que fazia 95% das uvas eram baga. Uma baga que, nessa época, não fazia grande diferença, porque podia esperar 10 anos, pá, e ela ficava boa, não é? Ao fim de 10 anos já estava redonda, estava macia. Mas eu sempre tive aquela coisa de, primeiro, como é que eu consigo arredondar os vinhos da baga? E em 85, quando eu comecei a dedicar mais a 100%, não só ao fazer o vinho, mas também à venda, porque isso é uma das vantagens que eu julgo que tenho, que é, sou eu que faço com aquilo que tenho, com o que é tradicional, mas sou eu que contacto o cliente final, e o cliente final é em Portugal, em Inglaterra, na altura mais Inglaterra, mas é pelo mundo fora, Estados Unidos, depois Brasil, claro, o Brasil naturalmente, não é? E o primeiro passo que eu fiz foi desengaçar, tirar o engaço durante a fermentação, porque o engaço da baga é sempre mais herbáceo. Porque depois também havia outro problema, ou nós vinhamos muito tarde, e podia vir a chuva e apodrecia, ou então antecipávamos a avenida, mas isso é uma coisa que surge mais tarde dos aprendizagens sucessivas que eu vou tendo. O primeiro passo que eu fiz foi tirar o engaço, ficar só o bago. Depois também outra parte importante foi, eu não usava, nunca usei esmagador, usei sempre só desengaçador, porque o esmagador podia partir as uvas que iam menos maduras, e assim eu conseguia fazer uma maceração em que as uvas menos maduras saíam neutras ao fim da fermentação. Portanto, eu evitava esse tal herbaço, sempre primeiro desengaço, depois não esmagar, para evitar que as herbáceas, aquela coisa tânica e ainda por cima ácida, que eu depois deixei de usar o ácido, não é? Ou melhor, nunca usei o ácido, usei o gesso, mas que era um ácido indireto. E comecei a tentar arredondar mais os vidros. Depois, em 85, comecei a usar carvalho novo. Que é uma coisa... não, só para vocês terem uma ideia. Porque isto passou-se comigo, não é a história que me contaram. Um dia, eu telefono para o Sardinha e Leite, que foi o meu fornecedor das 5 pipas, 650 litros, de carvalho Limousin, que era o que eles tinham, e a senhora, que foi simpática, pergunta-me, mas para que é que quer as pipas? E eu disse, é para pôr vinho. Ai, que pena! Porque essas pipas eram só para pôr aguardente, só para envelhecer como um conhaque. Não é só para vocês verem qual era a mentalidade de em 85, foi só quase há 40 anos, não é? Foi só quase há 40 anos, não é? E então, isso também era outra forma de amadurecer, e já usando e aquilo que eu lia e os conhecimentos de química, não é? Usar os taninos da madeira nova com os taninos do vinho para amaciar os taninos do vinho. Portanto, sempre a ideia foi arredonda, não a saia, mas a vaga. A vaga. E claro, depois o passo seguinte foi fazer a monda, a partir de 1990, mas começámos a fazer a monda em 90 e só em 95 é que fizemos bem. Porque só temos uma colheita por ano, não estamos no Val de São Francisco. Exatamente. Não é?
Exatamente.
E então começámos a fazer bem a monda, exatamente, bem a monda, e depois em 2001 evoluímos mais a monda para outra fase, que é duas colheitas na mesma parreira, na mesma videira, para que a primeira para espumante, quando a uva está madura para espumante, e a segunda, menos cachos, melhor maturação, mais arredondamento. Portanto, sempre a minha visão foi, o que é que eu posso fazer pela vaga para que ela fique uma casta de reconhecimento mundial? E para ser uma casta de reconhecimento mundial, tinha que ser uma casta que desse vinhos mais civilizados.
Vou aproveitar para pôr aqui a pergunta do... Primeiro vou aproveitar para dar boa noite a todos que estão aqui, a Rita, o Paulo, a Patrícia, a Rita de São Paulo, que estagiou consigo, que está aqui a Rita Ressaca, e vou colocar a pergunta do Tiago.
Ai, Rita, Rita, já nem a Rita aqui a pé de casa para a vinícola, pá. Lá, Rita, tudo bom? Não...
O Tiago perguntou o quanto difícil foi vender os vinhos lá fora. Como é que foi este início? E agora uma questão que eu me deparo muito, ainda hoje, que é o produtor às vezes parece que não tem tempo para se dedicar às vendas. Quando as vendas são fundamentais, porque sem vendas o resto não existe. Como é que... Isso foi logo claro desde o início? Ok, eu tenho que ter aqui, alocar tempo para ir aos mercados, para estar frente a frente com os importadores e com os consumidores. Isso foi... Percebeu logo isso ou foi quando comecei?
Eu comecei a sair da casca em 85. Eu em 85 foi... comecei a sair da casca. Desculpem lá que a minha mulher deixou aqui o telemóvel. Pá. E lá a desligar.
Só
o som de fundo, é o som de fundo. Comecei a sair com o António Vinagre, pá, fomos para Cannes vender o nosso vinho, pá, a americanos, imagina. E foi interessante porque nós recebemos um livro que nos indicava, com um grande estudo de mercado dos Estados Unidos, muito interessante, ainda hoje é válido, vocês provavelmente não sabem, mas o grande mercado de champanhe nos Estados Unidos é o Texas, é o Texas. Tão, tão grande, tão importante, que o Trump nem sequer pôs impostos ao champanhe, pôs a todos os vinhos franceses menos ao champanhe. Mas pronto, isso é outra parte. E fomos lá e arranjei lá um distribuidor, um broker, por acaso um francês, que eu não me estou a recordar, daqui a pouco digo. E que começou a vender os meus vinhos em alguns mercados assim um pouco estranhos, pá. Os Estados Unidos, o Japão. Eu tinha o vinho, o Pé Franco, era vendido no Hotel Imperial no Japão, o hotel que é mesmo em frente ao Palácio Imperial no Japão. Eu nunca tinha ido ao Japão, imaginem, não é? Aos Estados Unidos, ele vendia ao Skernico. E Oscar, que é hoje o importador da Filipa, mas eu fui lá uma vez, quando pude, quando não pude, foi a Filipa na minha vez, depois ela trouxe independente e ainda bem, pá, foi ótimo, e comecei a ver, isso para mim foi muito importante, porquê? Porque eu comecei a ver que os consumidores de fora têm hábitos de consumo diferentes de nós, não consomem, muitas, por exemplo, na Alemanha, eles não consomem muito vinho na refeição, ou consomem antes ou depois. Portanto, nós temos que ter vinhos que não podem ser muito agressivos, voltamos ao anterior, não podem ser muito agressivos, senão não, as pessoas não bebem só para beber. Tem que ter comida, para um salzinho, uma gordurinha, para disfarçar os taninos ou a acidez do vinho. Quando é consumo direto, consuma seco, digamos, consuma seco, tem que ser um vinho adaptado a essa coisa. Por exemplo, um vinho na Ásia, são brancos e espumantes, tintos, só porque são caros e são bons para mostrar ao vizinho do lado que está a beber um vinho caro. Portanto, também a Inglaterra foi importante para mim, não o mercado inglês, mas aquilo que eu aprendi com as pessoas que estavam envolvidas na coisa, os jornalistas que eu encontrava no Wine Challenge. Eu ia ao Wine Challenge por duas razões, comecei a ir em 90, não ia ninguém de um país que não falasse inglês, iam só os do pessoal do vinho do Porto, mas isso era só para provar o vinho do Porto, não? Mas, e eu ia para aprender, para ver que o mundo não somos só nós.
Oportunidade.
Como? Como?
Desculpa, Rodrigo. Oportunidade para o concurso.
Ah, foi fácil, eu, a minha importadora na altura arranjou contacto com o... Não, eu até já conhecia o Charles Metcalfe, imagina, que era quem organizava o Charles e o Robert Joseph, eu já o conhecia, já os conhecia, pá, e depois a partir, através dela eu fui. Fui ao primeiro, pá, no primeiro ano, em 1990, eram 420 já à prova. Bom, no último ano que eu fui, foi em 2015, eram 14 mil vinhos à prova. Não, isso é só para quem está no mercado ver que é que foi a diferença. Mas lá em Inglaterra, o que é que eu aprendi muito? Primeiro, como é que eles provavam, não é? Foi a minha universidade de prova. Porque eu não tinha formação específica. Eu fui aprendendo à minha custa. E como fui aprendendo à minha conta, tive que ir aprendendo de forma prática. E tendo capacidade crítica para dizer sim ou não, não é? Como é evidente, não é? E lá foi muito importante porque eu tive uma visão global do mundo naquela época. E para mim era muito importante também para ver os trends, as modas que iam surgir. Aliás, foi lá que eu aprendi que havia modas no vinho. Imagina, isto em 90, quando cá ainda se pensava, tens de fazer um vinho como o teu pai, como o teu avô, como o teu bisavô, como nhonhonhonhonhon, aquela coisa de francês, não é? E aquilo fez-me uma confusão danada, e fez-me uma confusão enorme, Mas aprendi com isso. Eu vou dizer aquilo que mais me chocou na minha vida de provador, foi quando vou lá no primeiro ano e os ingleses, pá, os ingleses gostavam de um vinho que era uma coisa horrível para mim, era o contraste de tudo, que era vinho português, vinho branco português, que era um chardonnay, um oak de chardonnay, portanto, com carvalho americano, carregado de carvalho americano, 15 graus, dourado, da Austrália, pá. Era uma coisa... pá, tecnicamente não tinha defeito, tecnicamente, mas não tinha volátil, não tinha... mas era só butterscotch flavor, como os ingleses diziam, era uma coisa que parecia um bourbon em vinho. E eles adoravam aquilo, e eu disse, mas isto não é assim grande coisa, isto não dura tempo. Tudo bem, davam-lhe notagina. No ano seguinte, apareceu um vinho desses e eles queimaram-no logo. Isso. Então, mas vocês este ano já não gostam? Que coisa estranha, pá. Até o ano passado achavam que era o melhor do mundo e agora já acham que não presta. Ah, é que o vinho não dura. Para isso foi o que eu vos disse o ano passado. Para mim, e percebi que havia modas no vinho, não é? E foi um grande choque no bom sentido.
Agora uma pergunta, e com isso que me está a dizer e com o que estava a dizer antes. No fundo, foi conhecendo os mercados e percebendo que havia gostos diferentes, e hoje, ao longo dos anos, se olharmos para os seus vinhos, vemos que há uma grande identidade, há também inovação, experimentação, há também vinhos que agradam a vários mercados, ou seja, é possível, não tem que ser aquilo que estava a dizer, ou seja, não tem que fazer tudo igual como sempre se fez, para se manter a identidade, para haver um vinho que é identificável com o terroir. E podes olhar para o mercado, ou seja, não, umas coisas não são inimigas das outras, no fundo. Às vezes dizem, eu vou fazer o vinho como eu acho, e se gostarem gostam, se não gostarem não gostam. Mas a verdade é que é preciso vender, não é?
Pois, é que eu sou o vendedor, não é? Eu sou o vendedor. Eu costumo dizer que eu tenho a vantagem de ser o proprietário, o enólogo amador e o vendedor. Portanto, eu e tento entender o consumidor, não é? Eu dou-vos um exemplo. Uma vez eu estava no Japão, num hotel super tradicional, né, em Península, daqueles que nós tomamos o banho japonês, para lá no, na d'água dos vulcões, água quente termal, água termal, e tivemos um jantar, um jantar típico, tradicional japonês. Harmonizado com os nossos vinhos, pá. Fiquei logo a saber, Tito esquece. E brancos e espumantes, fantástico. Bom, a dona estava de kimono, só para vocês verem o tradicional que aquilo era, não é? E assim é que nós aprendemos. Nós vamos à China, vamos à Tailândia, e aquilo é comida especiada. Que é que tens? É por isso é que eu também tenho muitos vinhos, muita variedade de vinhos, mas sempre baseados nas castas tradicionais da região. Eu vou adaptando àquilo que vou vendo, vou conhecendo daquilo que é o meu contacto com consumidores completamente diferentes. Aliás, eu às vezes dizia a alguns vendedores de vinhos portugueses, pá, que se queixavam que não havia restaurantes de portugueses bons lá fora o Ferreira ou Helena em Montreal, que eram exceções, ou alguns no Brasil, mas isso não eram tão famosos como os italianos no Brasil, como sabe, Rodrigo. Eu disse, não, nós não temos, nós temos que fazer outra coisa. E o que é que nós temos que fazer? Nós temos tantas castas diversas, tantos terroirs diferentes, tantos conhecimentos diferentes, e há sempre um vinho português que vai bem com a comida local desse país. Portanto, nós temos todos os restaurantes do país, não é? Não podemos estar à espera de ir vender ao restaurante português, pá, não é? Pronto, mas isso é a minha visão um pouco filosofal, pá, ou filosófica.
Não, mas ainda a semana passada, no simpósio, um participante do Brasil, um orador do Brasil, e que representa uma marca portuguesa, dizia exatamente isso. Ou seja, que o vinho português não tem que estar conectado à gastronomia portuguesa, porque ele se pode adaptar a qualquer gastronomia. Há vinhos portugueses que podem estar em qualquer mesa, de qualquer restaurante.
Portanto, já tenho um companheiro, pá. Já tenho.
Exatamente, exatamente. Ele tem, e foi engraçado. Agora queria fazer aqui uma provocação, mas no fundo é para eu perceber aqui um bocadinho o que é que está por trás desta frase. Há uma frase que se atribui ao Picasso que diz que os bons artistas copiam, os grandes artistas roubam. E o engenheiro Luís Pato diz, gosta muito de dizer que I'm not a French copy, e que tem que ter que pensar e pensa pela sua cabeça. Mas eu pergunto, e agora sem brincadeira, se o que nós conseguimos ir inovando, criando, é fruto da nossa cabeça, mas também é fruto de tudo o que nós vemos, do que está a contar, do que vamos vendo, do que vamos analisando, do que vamos testando, ou seja, é um processo, não é? Ou seja, as pessoas também não pensam que, agora do nada, estou aqui, não vou a lado nenhum, não vejo nada, não estudo, não penso, e vou ter uma ideia maravilhosa. Podemos fazer à nossa maneira, mas é fruto de tudo isso que se vai absorvendo, não é?
Sim, claro. Nós todos somos frutos da nossa experiência e da nossa vivência. E dos vídeos que vamos provando. Atenção, eu era uma das coisas boas da Wine Challenge, é que eu provava vinhos de todo o mundo, às cegas, pá, vinhos por casta, com madeira, sem madeira, de Riesling, de Gewürztraminer, de Müller Thurgau, de Sauvignon Blanc da Nova Zelândia, Sauvignon Blanc da África do Sul, Sauvignon Blanc do Loire, estou a brincar, Chenin da África do Sul, Chenin do Loire, agora... Há dias provei um Chenin da Nova Zelândia muito interessante, é muito parecido com o da África do Sul, e pronto, e o que é que eu faço? Eu, como tenho um espírito de muito, digamos, um espírito relativamente científico, sou muito quadrado, gosto de fazer experiências, gosto de fazer coisas novas, gosto de… e não faço aquilo por acaso. Aliás, eu costumo dizer que… eu tenho a vantagem de ser o dono, porque posso correr o risco, mas como sou o dono, não posso fazer a geneira, fazer burrada, não é? Portanto, e é dentro do balanço dessas duas ideias que eu tento fazer inovação, e eu dou-vos um exemplo. Um exemplo que espelha exatamente isso que o Rodrigo me pergunta. Eu agora, a última chumante que fiz, chumante assim fora da caixa, foi para uma neta, para a Júlia, para a última neta que nasceu, e fiz um chumante cercialinho. E quando a Júlia tiver 40 anos, aquele chumante ainda está vivo, porque tem 11 de acidez, 11 de acidez. Foi feito sem sulfites, sem nada. Claro que muita gente diz, vinhos sem sulfites não duram nada. Sim, mas aquele garanto, eu não estarei cá para ver, mas garanto, quem cá estiver para ver, que pode bebê-lo ao fim de 40 anos, que está bom ainda. O que é que lhe vai parecer? Vai-lhe parecer um vinho alemão, um Auslese, mas um Auslese com gás, porque vai ter aquela marmeladinha do Auslese, tudo. Só que tem uma diferença, é que o Auslese alemão está carregado de sulfuroso. Este tem sulfuroso zero. É. Portanto, isto é uma inovação. Embora aquilo não tenha Riesling, mas a evolução aromática do cercialinho é parecida com a do Riesling. Isso já tenho experiência desde quando o meu pai começou a plantar o cercialinho em 68. Mas isso é outra parte. Mas é só para ilustrar a pergunta que o Rodrigo faz, que eu baseio-me sempre naquilo que vivo, com capacidade crítica, que é muito importante, porque o problema é que, eu como não fui formatado pelos livros, tenho a liberdade de criar. E, claro, criar é fazer coisa diferente. E às vezes o problema que eu tenho com a minha mulher é que ela diz, mas tu dizes tudo o que fazes. E eu digo, não tem problema nenhum. Quando eles tiverem... naquilo que ouviram de mim, já estou noutra.
Eu acho que hoje o mundo é assim, às vezes dizem-me isso, mas partilhar, não há problema. a identidade está na pessoa que executa, na pessoa que faz, não é, no, não é só no processo, é na pessoa que...
Não, não, oh, isso é como quando nós vamos visitar um país que não conhecemos, e lemos o livro de viagens do inglês, não é? São livros de viagens em inglês. Pá, e quando nós lá vamos, não vemos exatamente aquilo, porque nós vemos com a nossa própria forma de ver, não é com a forma de ver do inglês que escreveu aquilo. Portanto, isso é um pouco o que tem que haver alguma criatividade, tem que haver alguma criatividade na elaboração dos vinhos, pelo menos na minha, imagina, eu agora faço um vinho para a geração da minha filha mais nova, para João, um vinho petnat, natural, o mais natural que eu consigo fazer, para mim é intervenção mínima, mas vinhos sem sulfitos, sem colagem, sem filtragem, nada, zero. Isso, diz que o natural tem que ter um pouquinho de defeito, não, o natural pode ser perfeito, porque é a natureza que o faz, nós temos é que entender a natureza e não deixar desviar-se do percurso.
Muito bom. Está aqui uma pergunta que já vem sobre o tema que estávamos a falar, mas tem tudo a ver com isto também. Luís Gustavo. O senhor, nessa busca por melhorar sempre aquilo que faz e arredondar, entre aspas, o vinho produzido, hoje dá-se por satisfeito? Já produziu o vinho que satisfaz e que vinha pensando desde o início?
Eu tenho um problema que é, eu não consigo parar. Quando eu parar, morri. É, claro que eu agora, se vocês provarem um baga Luís Pato, de um Vinhas Velhas, por exemplo, eu estou a vender Vinhas Velhas tinto, 2021, como é que era possível eu vender um baga, 100% baga, eu não digo há 30 anos. Não diga há 20 anos, há 10 anos, já é porque ele está mais redondo, mais próximo daquilo que o consumidor quer, mas sem perder identidade. O que é que eu quero dizer? Para mim a tradição é a casta, e a casta é a vaga, eu não perdi tradição. Aquilo que eu faço é, o mundo está sempre em mudança, eu tenho que me adaptar ao consumidor deste mundo. O consumidor agora não é um consumidor que tem paciência para guardar os vinhos durante 10, 20, 30, 40 anos, então eu tenho que fazer um vinho que esteja pronto a beber, mas que em vez de durar 40 anos, dura só 30, mas será que 30 não chega?
Eu acho que é isso mesmo. Não, não, nestas conversas e nas entrevistas fala-se muito de sucessos, e sucessos não lhe faltam, mas houve nestes 40 anos, mais de 40 anos de carreira, houve momentos complicados, seja na parte, seja nas vindimas, seja nos negócios, houve assim momentos realmente que foi preciso...
Houve sempre momentos complicados, já há vindimas que não dão jeito nenhum, não é? 93, 2002... 2014 já menos, porque eu já sabia mais, é muito importante, não é? Outras complicações era receber o IVA quando fizemos o investimento da adega, que hoje felizmente a reposição do IVA dentro de 2-3 meses, naquela altura demorou ano e meio. Outra situação também terrível era incentivávamos a fazer investimento porque nos davam um apoio, um subsídio, e eu fiz um investimento da primeira adega como jovem agricultor, imagino, como jovem agricultor, deram-me um apoio fantástico, 56,25% de apoio, só que só me pagaram 2 anos depois, e nessa época as taxas de juros não eram muito altas, não eram tão altas como agora, eram só 30%. 30%! 30%! Ainda era no tempo do escudo, não é? Porque agora o que nos está a falar das taxas de 30% é o euro, não é só o euro, não. Aí não é fácil. Felizmente aconteceu a Expo, os portugueses entraram no euro, sentiram-se ricos, pá, e eu tive a sorte disso. E foram os portugueses que me safaram, não foi o Estado, não foi, embora o Estado seja dos portugueses, devia ser dos portugueses, mas não foram os governantes, foram os portugueses que me safaram. E até me libertaram tanto que eu pude comprar vinhas, como o formal, que não era a minha, para provar que na Bairrada podem fazer grandes brancos. Mas isso é outra história. Mas não, isso mas foram as dificuldades maiores que eu tive. Epá, a grande alegria que eu tive, eu digo qual é a grande alegria que eu tive, foi quando, há poucos anos, o Mark Squires, do Wine Advocate, deu 97 pontos ao Pé Franco. Pé Franco que eu tinha plantado contra todo o mundo, porque era Pé Franco, o tipo está louco, está maluco, na areia, portanto, o pior solo para vaga na Bairrada, e o tipo dar 97 pontos, a pontuação maior de um vaga isso, como poderás imaginar, ao fim de 20 anos, a primeira colheita foi 95, isto foi para a colheita de 15, ao fim de 20 anos eu sinto-me realizado, porque finalmente houve alguém que homenageou o meu esforço contra tudo e contra todos, pá, de inovação.
Acabou por me responder, mas se calhar podemos aprofundar um bocadinho mais. As críticas são importantes para o produtor, ou seja, muitas vezes a mim parece-me que a indústria tem uma relação difícil com os críticos, ou seja, porque se não é boa fala-se mal que não é importante ou que já não são importantes e que fizeram isto e fizeram aquilo, quando são boas publicita-se e dá-se valor, ou seja, é quase aqui uma relação um bocadinho, não exagerando, de amor-ódio com a crítica, com as revistas, na sua opinião.
Eu não tenho problemas com os críticos, porque quando são notas boas, ajuda a vender. Quando são notas ruins, é vida, não é? É vida. Quem anda à chuva molha-se. E depois, isso também serve para uma outra coisa, é que se os nossos vinhos estão avaliados pelos críticos, também nós avaliamos os críticos. E eu faço isso. Aliás, entrei em desacordo com alguns. Um deles, um grande amigo, que era o Zé Salvador, pá, que em minha altura entrámos em rota de colisão. Mas é vida, não é? Claro que muita gente não tem estofo para enfrentar um opinion maker. Epá, mas às vezes é preciso. Eu dou-vos um exemplo. Claro que eu construí uma imagem, sobretudo fora, a Jesse Robinson ajudou-me enormemente a criar a minha imagem, até porque era uma referência para os outros críticos. Eu lembro-me que a primeira vez que eu conheci o Mark Squires foi no Eleven, numa coisa da revista de vinhos antiga, e eu pus-me à defesa. Não ia ao beijamão, mas por uma defesa. Pá, e não levei um tinto, levei um branco. Porque ele provavelmente não gostava do tinto, porque era muito tânico ainda. Ainda estava nessa fase em que só queria vinhos tipo Califórnia, não é? Eu, à defesa, levei logo um branco. Como levei um branco, mandei-o decantar, depois o serviço atrasou-se para... Era um vinho 2000, formal 2000, e ele no final... quando prova diz, ele mandou-me sentar ao lado dele, imagina, portanto, porquê? Porque já tinha visto na Jancis a referência, e ele diz, o vinho está um pouquinho oxidado, isso é natural, Omar, que já está decantado há 5 horas, o que é que eu ia dizer? Ele percebeu logo, não é? Pronto, é que uma das outras coisas é que nós não nos devemos subjugar a coisa. Temos que manter a nossa, não ser os melhores do mundo. Nós, ninguém é o melhor do mundo, mas também ninguém é o pior do mundo, portanto, ter respeito, mas pensar, talvez tenha razão, talvez não tenha, não é?
É humano, não é? Uma pessoa que está a fazer o seu trabalho, estão a fazer o trabalho.
Exatamente, exatamente.
Isso, não é?
Muito bem. E depois também há uma coisa muito importante, é que as pessoas que avaliam os vinhos têm a sua, são resultado da sua vivência, da sua memória gustativa. E a sua memória gustativa, à medida que se vai, diversificando e aumentando, passa a ser muito mais aberta do que quando se provou o vinho dele e do vizinho, não é? Também, isso acontece sobretudo com os produtores. Isso acontece sobretudo com os produtores.
Sim. Eu digo sempre, provem o máximo que puderem de outros. Aquela coisa de estar sempre a beber o seu vinho
é para dizer mal do... E depois do outro diz mal.
Isso é outra coisa que não se é proibido, não é? Não dizer nada. Se não se gosta, não se diz nada dos outros. É. Mas nos críticos, por exemplo, o Mark Squires, se calhar é um bom exemplo. Ou seja, uma coisa foi quando ele chegou, quando ele começou a provar vinhos de Portugal, outra coisa foi quando ele passou.
Quando ele saiu. Quando ele deixou de provar vinhos de Portugal.
Ou seja, o paladar dele, o gosto dele e o conhecimento dele dos vinhos de Portugal
era muito limitado.
Mas foi mudando, não é?
Sim. Não, ele não foi burro. Não é? Ele adaptou-se e foi um grande defensor e um grande valorizador dos vinhos portugueses. Eu disse-lhe, quando ainda era vice-presidente da Vini em Portugal, para dizer, olha, eu não falei com os meus colegas, mas tu tens feito um grande trabalho para os nossos vinhos, mostrar a nossa diferença por esse mundo fora. A capacidade que tem o Wine Advocate. Por exemplo, só para vos dar uma ideia daquilo que eu... A Justice é muito importante, mas não é para vender vinho. Vender imediato. A Justice é importante para vender a médio prazo, para ensinar as pessoas que estão a formar, para depois ganhar referências nas pessoas que estão a formar. Eu dou-te um exemplo. Eu agora vou à Argentina, eu nunca fui à Argentina, e tive cá um sommelier argentino, e ele já conhecia a Baga, porquê? Porque Baga era a referência, para a agência era o Luís Pato, e então no curso de sommeliers deles lá na Argentina, em Buenos Aires, era Baga. Só para isso foi a agência que fez, não foi o Mark Squires. O Mark Squires o que fez foi uma coisa melhor, pôs o dinheiro no bolso, pá. Abriu o mundo com a capacidade que eles têm de... Eles dão notas é para ter clientes que gostam de vinho, não é? O Squires, nesse aspecto, foi muito importante para os vinhos portugueses. Muito importante mesmo. Devia ter levado uma comenda do Marcelo, mas Marcelo entretém-se a dar comendas a outros. O professor Marcelo, desculpem. Ele é mais novo que eu, posso tratar por Marcelo.
Eles, a quem interessa, normalmente atrasam-se muito.
Exatamente.
Como é que é hoje trabalhar com as suas filhas? Cada uma delas tem os seus projetos, não é? Também tem.
Claro.
Mas acaba por ser a família Pato, cada um tem as suas marcas. Mas acabam por trabalhar em conjunto. É desafiante, e ao contrário, como elas não estão aqui, eu vou perguntar se aprende muito.
Não tem. Não, podes. Eu respondo na mesma, não tem problema nenhum.
Eu não posso perguntar a elas se aprendem muito.
Ah, sim. Com o Filipe, trocamos algumas ideias, mas não muito, só esporadicamente. E claro que ela ia vendo o que é que eu ia fazendo e ia continuar. A Filipa provavelmente é a mais próxima do pai e da mãe, em termos de forma de ser. Forma de ser. Com os defeitos do pai e as virtudes da mãe e vice-versa. É a vida, é normal que seja assim, não é?
E até diria que é bom.
Portanto, com a Filipa, ela já ganhou, ela trabalhou comigo no início, ganhou o seu caminho, construiu o seu caminho, ganhou o seu lugar. Eu, a única coisa que fiz com ela, e por isso é que também não trocámos muitas ideias, era, eu não queria que ela sofresse da sombra do pai, e eu não não, porque eu, se fosse ela, era o que eu pensava, não? Para sermos francos. E com o João é mais fácil, não é? Com o João é mais fácil porque ela não tem formação como tem a Filipa. A Filipa, além de ter formação, tem mundo, que é muito importante, que é aquilo que eu não tive quando tinha a idade dela, não é? E a João não, a João precisa de mais ajuda em termos técnicos para ir também aprendendo. Portanto, agora a lição é para a João. Não quer dizer que a Filipa também não aprenda, que às vezes digo-lhe, ela diz, porque ela está muito ligada aos franceses. Pronto, tudo bem, eu não tenho nada contra os franceses, não sou uma cópia dos franceses.
Como é que tem sido a sua evolução? Sim, vender vinho não é igual hoje do que era vender vinho. Os seus princípios de vendas são iguais a desde sempre, né?
Sim, sim.
Mas não é igual, ou seja, o mercado não é igual. Sobretudo eu diria que as ferramentas que estão a nosso dispor e os canais não são exatamente iguais. Como é que tem visto esta evolução? Pronto, eu diria que se calhar mais relevante são os e-commerce e as redes sociais, não é? Que vieram a alterar mais o panorama.
Sim,
uma grande globalização. Não,
as redes sociais são muito importantes. Eu agora estou a descobrir isso, sou honesto.
Nunca lhe pedi, mas uso como exemplo dos meus cursos. Quando alguém me diz, eu não vou fazer, não vou gravar um vídeo, não vou fazer não sei o que, diz, vejo o engenheiro Luís Pato, que com todo o respeito da idade que tem, e todas as semanas, às vezes mais que uma vez por semana, aparece ali fazer vídeos fantásticos com grande impacto.
Sim. Eu não imaginava que tinha tanto impacto como tem, e curiosamente isso é muito interessante, Rodrigo, é que naturalmente redes sociais, quem vê são mais os jovens do que os mais idosos. Portanto, eu abri uma frente de negócio com os jovens através das redes sociais. Mas isso aí é interessante, porque isso é a influência da minha filha mais nova.
Era isso que era aí, há bocadinho, quando eu cheguei a perguntar assim, o que é que eu aprendo com elas? Porque se calhar ajuda-as hoje no caso a Joel ajuda numa parte técnica de fazer o vídeo.
Eu ajudo na parte técnica, ela ajuda-me na parte, exatamente. Ela ajuda-me na parte de rejuvenescimento de projeto, não é? E ela não tem a formação da Filipa, que é como eu, não é? Engenharia química, mas ela é eletrotécnica, mas é muito para as artes, está muito virada para as artes, portanto, completa, por um lado, aquilo que eu não tenho também, não é? Que é interessante. E completa também, porque é uma juventude. Quando diz, pai, era interessante fazer vinhos para a minha geração, não, já até para a geração antes da dela, entre os 25 e os 35, fazer pet nuts, fazer vinhos naturais, fazer coisas. Claro, ela não tinha capacidade de fazer, mas explorou um pouquinho o meu gosto por inovar, estar sempre a inovar, sempre a inovar. Claro que eu, agora, para mim já é mais fácil inovar, porque já tenho um caderno de encargos na minha cabeça, um caderno de conhecimento próprio, adquirido ou fazendo que as coisas tornam-se mais fáceis. Ele às vezes desafia-me e diz, mas eu agora queria fazer isto. Deixa-me pensar 2 dias e o meu subconsciente vai-me dizer se é possível ou não. Depois eu digo logo se sim ou não, porque isto é um pouco assim, temos que não nos sobrepormos, mas irmos trocando ideias para a melhoria de tudo. Pois ela tem uma outra vantagem, que eu não tinha tanto. Eu vendia, mas demorava mais tempo a receber. E ela como mulher, as mulheres são terríveis, são fantásticas, porque cobram mais rápido. E então isso é outra parte muito boa. Também os pagamentos alteraram-se completamente, do que não tem nada a ver com o que era...
Sim.
Não é? As coisas são mais normais, são mais regulares e tal. Mas, e depois, como eu exportava muito, aí não tinha problemas. Tinha,
hoje, qual é que é o peso da exportação e do nacional?
A exportação pode variar entre 60% e 50%, portanto, depende. Quando foi da pandemia foi 60%, agora estamos nos 50% porque estamos a vender muito cá por causa do turismo, isto, a vida é assim, não é? A vida é assim.
A exportação vem até cá.
A exportação vem até cá. Não, e vai depois para lá porque eles vão com a marca na cabeça e quando vão para lá querem. Hoje o nosso grande mercado são os Estados Unidos. É. Nos Estados Unidos os vinhos portugueses têm um grande problema, que é o price point. O price point é muito baixo para a cabeça do americano, porque para um americano vinhos abaixo de 11,99 numa prateleira não podem ter vinho lá dentro.
Automaticamente é um indicador de má qualidade, não é?
Portanto, nós auto-suspendemos, nós auto-excluímos, não é? Pelo preço, curiosamente,
é uma coisa... Porque o produto é o principal indicador de qualidade para quem não conhece o produto, não é?
Sim, porque nós vamos lá, nós não, eu não vou lá. Eu dou-vos um exemplo. Um dia eu mandei um sommelier, um moço amigo sommelier, que foi sommelier do Gordon Ramsay em Londres, no Claridge, era o segundo. Mandei-o aos Estados Unidos e eles foram vender a Nova York, foram a Nova York a uma loja muito grande e muito importante, que é Astor Liquor Store, e a compradora chega lá, a vendedora mostra-lhe o vinhapã e ela diz: é um pouco caro. Só que ele, como era, porque a vendedora era vendedora, não sabia vender pelo que lá estava dentro. Estão a entender? Então eu disse: mas você tem ali barolos que não são superiores a isso, que custam 10 vezes mais. Vocês sabem o que é que ela disse? Isso é verdade, mas isto é português. Portanto, eu sou penalizado por ser português.
Já conseguimos mudar um bocadinho isso? Ou...
Bastante. Nós mudamos, sobretudo, quando começámos a vender a nossa identidade, a nossa diferença, as nossas castas. A maior parte da gente era contra, agora é toda a gente a favor. Haja Deus!
Eu já perguntei isto a algumas pessoas, algumas olharam assim para mim com o nariz um bocadinho torcido, mas eu vou-lhe perguntar aqui. Nós termos conseguido conservar muitas das castas, não será um bocadinho fruto do nosso caráter teimoso e da nossa teimosia, dizer assim, ok, houve muita gente que mudou, mas enquanto se calhar não mudámos tanto mesmo assim como outros sítios, houve muita gente que diz, olha, vou continuar a fazer o mesmo que fazia, sem saber que dali a 30 ou 40 anos iria ser esse
Isso foi, as castas que restaram são fruto da nossa pobreza. Da nossa pobreza apenas. É. Não havia dinheiro para replantar. Porque então ia-se tirando o leite da teta da vaca, que era, ia-se aguentando a vinha velha, ia-se aguentando a vinha velha. Para... Não quer dizer que a vinha velha não seja melhor, mas é melhor se o vinho que sai de lá for melhor pago. Porque uma vinha velha dá muito mais trabalho e produz muito menos. E foi essa pobreza que não permitiu haver renovação. E como não houve muita renovação, mantiveram-se muitas das castas portuguesas mantiveram-se. Ao contrário, por exemplo, da Alemanha. A Alemanha chegou ao ponto de fazer a seleção clonal do Riesling e deixar só um clone. Porque eles eram ricos, não é? Aí foram ricos para a desgraça, ou podiam ser para a desgraça, porque se acontece qualquer problema naquele clone, ficam, bom, iam buscar uma Alsácia, provavelmente, mas ficavam mal. Nós não, nós temos esta diversidade. Para muita gente era muito complicado vender, porque dá muito mais trabalho. Porque dá muito mais trabalho explicar para vender melhor do que baixar o preço. Baixava-se o preço e dizia-se, pagava-se ao produtor menos, quer dizer, criava-se a desgraça, criava-se a economia de pobreza, como tem acontecido. Agora já menos, mas qualquer dia vai haver muito abandono, porque aqui na Barada é o caso, não é? Ou foi o caso, agora provavelmente menos, mas porque as pessoas não pagam o seu trabalho. Mesmo eles não pagam o seu trabalho. Não pagam os produtos que eles têm que comprar para tratar a vinha, porque eles nem contam com o trabalho deles, não debitam o trabalho deles, eles próprios. Isso é que não pode ser.
Sem dúvida. E o enoturismo? Tem sido uma fonte de, para muitos produtores, já é uma fonte de receita interessante, mas também uma fonte de outros negócios e de contacto com o público, não é?
O aeroturismo para nós é bastante importante. O nosso aeroturismo basicamente é só frequentado por 95% são estrangeiros. Curiosamente, sobretudo o Brasil e agora cada vez mais americanos. Portanto, os americanos estão a vir para o Douro e estão a pedir alternativas, próximas e passa a ser a beirada para as ligações e o Dão, certamente, vão ser, e o Verde, portanto, zonas de alto. E os americanos são muito importantes porque o turismo americano, o brasileiro é fantástico, é muitíssimo importante, mas o americano ainda será mais importante porque eles têm mais capacidade aquisitiva. E quando nós lhes explicamos a nossa diferença, a nossa enorme qualidade, que não é nem melhor nem pior que a francesa, mas que é diferente. Mas é que nós temos que lhes explicar para eles entenderem que podem pagar mais do que estão habituados a pagar nos supermercados na América pelos vinhos portugueses. E esses normalmente são a gente que não tem problemas de... Tem um cartão pesado,
Quem o visita já ouviu falar no Luís Pato?
Sim, normalmente, ou no caso do Brasil sim, porque no Brasil é fácil, não é? No caso dos Estados Unidos, muitos não, porque são pessoas ricas de outras atividades completamente diferentes, só aqueles que são produtores de vinho que vêm cá, produtores de vinho do Chile, ou produtores de vinho do Uruguai, ou dos Estados Unidos, ou da França, ou da Alemanha, esses sim, porque estão no meio. Os outros não, só que eles vêm em grupos e recebem um briefing primeiro e depois recebem um briefing forte lá na adega. E o briefing forte lá recebem na adega é que no final entendem porque I'm not a French copy.
Muito bom, muito bom. O Tiago Ventura está aqui a fazer uma pergunta que é interessante, é bairrada, porque ela tem feito um bom trabalho, mas eu vou fazer a pergunta do Tiago, em vez de estar eu aqui a comentar. A bairrada e outras regiões não deveriam juntar-se mais para os nossos vinhos terem mais força lá fora no mercado e mesmo no mercado nacional?
Sim, mas a bairrada e as outras regiões juntam-se na Vina em Portugal, quando fazem promoção lá fora. Isso já acontece, já não é... Antigamente é que havia muito individualismo, agora não quer dizer que ainda não haja, há sempre uma tendência de um pequeno individualismo, mas as pessoas têm aderido bastante bem às promoções da Vina em Portugal. Infelizmente, provavelmente, menos às promoções da Vina em Portugal nos Estados Unidos, que é um grande mercado, um enorme mercado. Preferem se calhar ir a Londres ou ao Brasil, porque é a língua portuguesa, é mais fácil, não é preciso falar inglês, que é mais chatice. E às vezes um inglês que nós não entendemos do outro lado, mas têm ido a muitos sítios, são capazes de ir à Inglaterra, as provas em Inglaterra estão sempre cheias, embora o mercado seja relativamente pequeno, ao contrário do que, pelo menos para mim, não. Eu não vou a essa prova.
E a verdade é que hoje quer-se sempre melhorar, mas há uma grande diferença do que é a marca Portugal, dos vinhos de Portugal, internacionalmente, e até diria não só junto ao consumidor, que ainda está há muito trabalho para fazer, mas junto, sobretudo na crítica, Portugal tem uma posição bastante diferente do que tinha há alguns anos, não é?
Sim, mas ó Rodrigo, o problema é que na crítica, Portugal sempre teve uma excelente crítica, mas nunca passou para o terreno, e agora está a passar para o terreno.
Okay. Mas normalmente é uma escadinha, não é? Ou seja, tem que se fazer com os hoje há mais caminhos para chegar direto ao terreno sem passar pela crítica, não é?
Eu dou-vos o exemplo que se passa connosco. Nós, por vezes, recebemos, e cada vez recebemos mais, de países que eu não pensava exportar, pedidos de cotação por uma razão muito simples. É que nós somos a referência da vaga nos livros da Jancy Robinson, ou nos livros do Oz Clark, ou nos livros do Hugh Johnson, ou nos livros do portanto, portanto, eles agora já assumem. Claro que Baga também tem uma vantagem na promoção, que é uma palavra fácil de pronunciar em qualquer língua. Pronto. Isso é muito importante. Mas hoje já os sommeliers também ajudaram enormemente, porque os vinhos de Baga são vinhos gastronómicos, são vinhos para acompanhar comida, e então são ótimos para um sommelier. E são ótimos, e um sommelier, agora cá também já é assim, mas antes era mais complicado, mas um sommelier lá fora gosta sempre de surpreender o cliente com uma coisa que ele não conhece, mas que o surpreenda, não é? Que ele vê que tem uma qualidade intrínseca tão boa como a outra que ele poderia estar a pensar, ou que ele está habituado a usar, por exemplo, versus um vinho francês, um bairrada de Baga em vez de um Pinot Noir da Borgonha, muito mais barato, o cliente tem um negócio melhor, pá, o cliente final tem um negócio melhor, paga menos e bebe uma qualidade próxima, não digo igual, nem superior, nem abaixo, nem acima, próxima, no mesmo sentido. Nos brancos, os jornalistas ingleses, a própria agência dizia, pá, Portugal tem brancos excelentes e nós não sabíamos, pá. Porquê? Porque a culpa é dos portugueses, não é dela, não é? Primeiro porque os fazíamos mais ou menos assim, não é? Depois começámos a fazer bem e já se percebe melhor as diferenças, não é? Antigamente era tudo ao molho e fé em Deus, não é? Agora não é bem assim, não é? E isso torna-se mais fácil conseguir distinguir umas coisas das outras, não é? E mostrar a grande qualidade das nossas castas e dos nossos vinhos.
Continuo a estudar, mas...
Eu também.
algumas formações que fiz, que vinham formatadas de fora, não me interessa quais, falava-se muito pouco de Portugal. Fala-se muito pouco de Portugal. Ou seja, eu acho que isso tem um grande peso na nossa presença no mundo. Ou seja, se as pessoas que estão a ser formadas não recebem conhecimento sobre o país, ou seja, como alguém dizia, que nós, se calhar tirando no Brasil, nos outros países, ainda aparecemos nos supermercados como na categoria dos outros, não é? Falta-nos peso, não é? Temos vindo a ganhar. Ou seja, para o mainstream, se calhar falta-nos peso ainda, não é?
Sim, ainda falta bastante. Eu lembro quando ia à Inglaterra, pá, se por acaso lá havia um vinho português na off-license, na loja de vinhos, pá, no Odbins, ou assim, Threshers, ou assim, uma coisa qualquer, e, pá, estava lá embaixo escondido, pá, provavelmente na secção espanhola, não é? Provavelmente na secção espanhola. Hoje já não é assim. Isso foi um grande avanço. Porquê? Porque nós começou a haver formação. O problema é que não havia formação sobre os nossos vinhos. Dá muito mais trabalho vender vinhos com castas portuguesas do que com castas internacionais. Só que depois as castas internacionais têm o ataque de países que também já têm essas castas e que vendem mais barato porque produzem 40 toneladas por hectare sem problema nenhum, pá, e vendem mais barato. Enquanto os nossos, são castas diferentes, eles ao princípio podem estranhar, mas depois entranha-se. E é nesse processo que estamos agora.
Muito bom.
E só assim é que vamos aumentar o preço dos vinhos portugueses lá fora, a média de venda dos vinhos portugueses lá fora.
Estamos aqui quase a terminar uma pergunta que eu tinha para fazer no início e acabei por não fazer e vou fazer agora. Qual é o laboratório mais importante? É a vinha, a adega? Ou a cabeça do produtor?
Bom, a cabeça de produtor é o mais importante porque tem que controlar a vinha e a adega. E tem que controlar a vinha, olhando para a adega ou porque o vinho nasce na vinha, mas não pode ser estragado na adega. E eu dou-vos um exemplo. Eu, quando em 2001 começámos a fazer a dupla colheita, que é uma coisa que os franceses não fazem, não é? Portanto, não é propriamente uma cova francesa, a dupla colheita, as pessoas não imaginavam que aquilo fosse bom. E eu estava a fazer um trabalho na vinha a pensar na adega. Porque, e é interessante, que só em 95 é que eu consegui fazer bem. É, portanto, antes de 2001. Antes de 2001 foi. A Monda, nessa altura, deitava para o chão. Não eram duas colheitas. Mas isso é que me pôs depois a fazer duas colheitas mais tarde. Sempre aproveitava, não deitava nada fora, não é? Mas em 95 foi quando eu comecei a fazer bem. Mas 95 foi um grande ano. Portanto, eu fiquei na dúvida se era pelo facto de ser a qualidade do ano ou a influência da Monda. Mas em 96 foi mesmo influência da Monda, porque não houve grandes vinhos na Bairrada e eu consegui fazer grandes vinhos. Portanto, aí é que se mostra. E isso é trabalhar na vinha com o pensamento na adega, quer dizer, de melhorar a qualidade do vinho, para depois vender, porque é pensamento também no consumidor, para ter um vinho que fosse melhor, para o consumidor apreciar melhor, para poder pagar melhor. Isto é, mas tem que ser a cabeça, a primeira cabeça do produtor, depois pensar num lado e no outro como fazer melhor, para vender melhor.
Muito bom. E para terminar, tenho três perguntas fora do vinho, que já são aqui clássicas do podcast. Um talento que não tenho e gostaria de ter?
É para ser menos quadrado.
E esta volta um bocadinho ao vinho, mas também pode ir fora do vinho. Uma região vinícola fora de Portugal ou uma viagem que gostaria, já visitou muitos sítios do mundo, ou uma por fazer, ou um sítio que gostaria de voltar a ir?
Não, para mim, a minha região de referência é uma região francesa, imagina, é a Borgonha. Por uma razão muito simples, é que a Bairrada é a região mais parecida com a Borgonha em tudo. Solo de geocalcário, uma casta, basicamente, era baseada numa casta única, tinta, e ainda por cima, uma casta única tinta que é prima do Pinot Noir ou do Nebbiolo, aquele que quiserem. É tudo uma família. Esses são, para mim, as referências, tanto em branco como em tinto. E aquilo que eu gostava de ir é onde eu vou no próximo mês, ao Uruguai. Porque o Uruguai e a Argentina. A Argentina não vou às vinhas, ao Uruguai vou às vinhas, porque também é mais pequena, é mais fácil, não é? E porque já estive no Chile, já estive nos Estados Unidos, em vários estados, até no Texas, no Canadá, nos vários sítios, na África do Sul, na Austrália, na Nova Zelândia, na Alemanha naturalmente, na Áustria também naturalmente, nas outras regiões de França também naturalmente, e na Espanha, é aqui ao lado, não é? Bom, e Uruguai é, por uma curiosidade, como não é como é que eles deram a volta ao Taná, que é tão tânico como a Baga, porque eu tenho provado muito estar a deles, não é? Mas como é que eles ensinaram aos franceses a fazer um Taná melhor que os do Madirã?
Muito bem. E por fim, esta agora tem que ser fora do vinho, porque é uma...
Ah, sim, é bom. É bom.
Uma mensagem não comercial. Se puder pôr ali um cartaz à saída da A1, mas tem que ser uma mensagem não comercial. Tem ali um cartaz daqueles grandes que estão na autoestrada, ou à saída da autoestrada, só para si, e pode deixar uma mensagem para quem passa. Mas não pode ser visita em Luís Pato.
Não. Sejam felizes, saúde e a vida todos os dias.
Muito bom.
É uma forma indireta, ó, Rodrigo.
Exatamente. Mas cada um escolhe com que saúde. Pode assinar, exatamente. Pode assinar um espato.
Exatamente, exatamente. Por exemplo, por exemplo.
Senhor Engenheiro Luís Pato, foi um prazer. É alguém que como disse, temos uma ligação. Provavelmente eu, quando ia lá ao escritório dos meus pais, eu andava para lá, tinha 3 anos ou 4.
Estava lá para casa.
Exatamente. Lá para casa. Mas uma ligação muito, muito grande, e vou acompanhando de formas diferentes à medida que fui crescendo.
Uma ligação desde o início, pá. É. Meu pai foi o que vendeu o primeiro vinho que eu fiz, o 80.
Primeiro vinho. E portanto é uma ligação longa, e portanto é com muito gosto que eu recebi aqui, e obrigado por esta
obrigado
conversa.
Obrigado pela oportunidade que o Rodrigo me deu, pá, e um abraço aos seus pais.
Obrigado. A oportunidade é nossa, e obrigado. Agradecer aqui ao nosso público que nos viu aqui em direto, muita gente do Brasil, muita gente de Portugal, provavelmente outros sítios, nem todos pronunciam. Agradecer à Mailboxes Campo de Ourique e agora a Évora também, parceiro para envios de vinho, e à Carmim, a Cooperativa Agrícola de Reinos Monsaraz, que nos apoia o nosso podcast. Um grande abraço e boa
noite. Muito bem, obrigado, obrigado, e boa noite a todos. Boa noite ou bom dia, depende do sítio onde estiverem, não é?
E saúde, já sabem com o quê. Um abraço.
Exatamente, obrigado, Deus.
Um grande abraço.
Obrigado.